Proponho que 15 segundos você ore por essas crianças e adolescentes que saíram. Que Deus os guarde, temendo ao Senhor, amando a Ele e sendo semeadores da palavra. Amém. E os nossos irmãos nos animam nesta manhã a prosseguir com um projeto de 30 anos. A igreja está há 30 anos no bairro. Eu reforço o aviso, domingo que vem é às 10 horas, uma programação especial para o lançamento desse projeto chamado A Deus Toda a Glória. E um desses projetos menores, desse grandão, é tornar o Evangelho mais conhecido nesse bairro. E a gente tem nesse nosso programa o desejo de distribuir Bíblias e quem sabe até uma parceria aí com os irmãos Gideões, distribuir Evangelhos, enfim. É o nosso desejo de que alguns mais desse bairro conheçam o Senhor Jesus. Então venha, domingo que vem às 10. Vamos prosseguir no livro de Gênesis. No início alguém me perguntou, você vai usar o celular, o laptop? Eu falei, não, hoje eu vou usar só a Bíblia. Né? Então não vai ter projeção. E vamos usar só a palavra de Deus, como das outras vezes, né? Uma brincadeira apenas. A palavra de Deus é suficiente. Estamos aí chegando no capítulo 25, com o tema hoje, Deus esteve, está e sempre estará no controle. Você crê nisso? Soberania de Deus. Tem alguns pontos aí que nem sempre, né, a gente consegue aí digerir, mas a palavra de Deus é muito clara de que tem, o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Certo homem, temente, sábio, ele, numa aldeia, ele tinha bastante prestígio, era um homem que tinha ali um prestígio especial. Numa noite, ele esqueceu de fechar o portão lá da casa dele, do quintal, e o cavalo dele fugiu. Os vizinhos comentaram, mas que azar! E esse homem sábio disse, azar ou sorte? Quem é que sabe? O cavalo voltou depois de 4 dias e trouxe com ele mais 3 cavalos selvagens. E aí o que os vizinhos disseram? Mas que sorte, hein? E ele falou, sorte ou azar? Quem é que sabe? O filho desse homem sábio passou a adestrar aqueles cavalos selvagens e num dia ele caiu e quebrou a perna. E aí o que os vizinhos falaram? Mas que azar? E ele falou, azar ou sorte? Quem é que sabe? E naqueles tempos houve uma guerra e os homens então daquela aldeia foram para essa guerra e todos morreram. Mas o filho desse homem sábio não foi porque ele estava com a perna quebrada. E o que os vizinhos falaram? Que sorte! E ele falou, sorte ou azar? Quem é que sabe? Já pegaram a ideia? Quem está no controle de todas as coisas? É sorte ou é azar? Deus tem um controle pleno de todas as coisas. Ele é quem determina a história, Ele que cuida da história, Ele que controla a história. Uma vez alguém tentou ilustrar isso, eu sei que é difícil e vai ter os problemas como toda ilustração, mas ele tentou imaginar as pessoas como sendo moradores de um grande transatlântico. Então imagine as pessoas desse mundo num transatlântico, e dentro desse transatlântico, elas têm liberdade de subir até o primeiro andar, ou ficar no segundo, ou ir na piscina lá no último, ou enfim, tem uma certa liberdade ali dentro. Mas quem está no comando desse transatlântico é o nosso Deus, que tem um destino certo, já determinado por Deus. Então, apesar de termos a sensação de que temos essa liberdade, de fato, Deus nos deu várias liberdades, mas tem um Senhor da história, que é o nosso Deus, que conduz esse transatlântico, e ele não está à deriva, como alguns talvez gostariam de pensar, não, esse mundo não tem mais controle. Claro que tem controle, o nosso Deus sempre esteve, está e continuará nesse controle pleno de todas as coisas, porque ele diz que nenhum dos seus planos será frustrado. Esse é o nosso Deus. No capítulo 25, o que nós temos aqui? Temos um Isaac já casado, com 40 anos de idade. A mãezinha já faleceu. Abraão está aí com seus 140 anos, um senhor já madurão. Mas a vida continua, tanto para Abraão, quanto para Isaac e com Rebeca. E nesse capítulo se transcorre em muitos anos, pelo menos 35 anos, a gente vai estudar 35 anos de história aí rapidamente, né, em alguns minutos. Vamos por etapas aí, vamos ler os primeiros 6 versículos, e eu queria que no fundo, nessa passada desse capítulo, a gente olhasse para essa soberania de Deus, e no meio disso também alguns outros elementos que o texto nos traz. 25.1 diz: desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joxã, Medã, Midiã, Isbaque e Suá. Joxã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midiã foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida, os separou de seu filho Isaac, enviando-os para a terra oriental. Um pequeno tema para esses 6 versículos. Deus privilegia os seus. Nós temos aí o pai Abraão, conhecido como pai da fé, rico, e ele então, sabiamente, obedecendo a Deus e às suas promessas, ele transfere tudo o que tem para o seu filho Isaac, o filho da promessa. E ele toma o cuidado para que esse filho não fique misturado com os demais filhos, perdendo esse veio aí, esse norte, que era aquela promessa de Deus que através dele haveria uma descendência, todas as famílias seriam abençoadas. E ele entende claramente que é Isaac que é esse filho da promessa. Apesar de ter casado de novo com essa Quetura e ter tido vários filhos, ele dá tudo o que tem para esse filho da promessa, Isaac. Com isso, fazendo a sucessão dessa missão que Deus lhe havia confiado. Ele é o herdeiro dessas promessas todas. Se a gente pensar na pessoa de Deus e Cristo, Deus não fez a mesma coisa com seu filho Jesus Cristo, dando todas as coisas. E por tabela aí, quem crê em Cristo, quem crê através da fé em Jesus Cristo, também é herdeiro de todas as coisas. Deus privilegia os seus. Ele tem bênçãos especiais para aqueles que depositam a sua fé inteira, completa no Senhor. Os outros filhos, o que ele faz? Ele dá alguns presentes. Mas só alguns, né? E manda eles lá para o Oriente. Aqui, a promessa é para o meu filho Isaac e exclusivamente para ele. É claro que ele não deserdou os seus outros filhos aí, não é essa a ideia. Mas dentro desse pensamento, dessa promessa que Deus tinha dado a Abraão e que ele está transferindo a Isaac, fica claro de que somente este filho que deposita a sua fé nesse Deus vivo e verdadeiro que vai herdar todas as coisas, assim como Cristo e todos nós que confiamos plenamente na pessoa de Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:5 nos diz: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Vocês têm ideia do que é essa herança que nós temos da parte de Deus, nós, os seus filhos? Esses filhos que confiam nesse Deus? É muita coisa que os filhos que não são, se eu posso chamar assim, né? Não têm. Me ajudem. O que compõe esta herança que vem da parte de Deus? Que a Bíblia nos diz lá em Romanos que somos co-herdeiros com Cristo. Me ajudem. Algumas palavrinhas aí que vão compondo essa grande herança que Deus deixou em Cristo e que Cristo nos repassa e nos tornamos co-herdeiros com Cristo. A vida eterna. O que mais? Morada no céu. Ok? O que mais? Proteção. A paz. O que mais? Que tem promessas para esses filhos da fé? Só isso? Vamos lá, me ajudem. Põe uma cabeça aí para funcionar. Fala, Josué. Ressurreição, perfeito. O que mais? É aqui e depois, não é só lá no futuro, né? Bênçãos aqui e agora, quais? O próprio Espírito Santo e com ele toda essa possibilidade de ter domínio sobre nosso corpo, pensamentos, fala, ações. Perfeito, que o mundo não tem. Que as pessoas se esforçam, fazem curso e tal, mas não conseguem, são escravizados porque não tem essa herança. Que mais? Certeza, esperança viva. Geração eleita. Que mais? Não há mais condenação para esses. Que maravilha, tira um peso, né? Tira toda essa culpa e essa condenação. Estamos livres. Vamos ser avaliados apenas pelas obras que realizamos. Não para condenação, mas para galardão. Que mais? Justificação. Né? Deus nos declara e vê esses filhos da fé como justos, santos, puros aos olhos dele. Que mais? Aquela banda de lá. O que é o sacerdócio santo? Podemos participar, entender as coisas de Deus, através do Espírito, entender a mente de Deus e servir e sermos úteis nas mãos dele. Cada um que tem esse conhecimento de Cristo, que tem o Espírito, já se torna um semeador, já se torna alguém que tem aí tudo para comunicar esse amor de Deus. Mais alguma coisa? Livre acesso, comunicação, livre. Não precisa passar por intermediário. Perdão. Espelho de Cristo, nos tornamos essa imagem, né? Exatamente, quanta coisa ainda, né? Virá a glorificação, a exaltação dos filhos de Deus. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Nós entramos num projeto macro de Deus e ele dá esse gostinho de a gente entrar em coisas especiais que quando a gente participa, a gente no final a gente fala, nossa, que gostoso, que satisfação, que plenitude de alegria, porque eu participei de uma obra que não era minha, mas que era de Deus. Eu vou insistir nisso porque às vezes a gente passa por cima e pensa que não, é pouca diferença entre os que são da fé e os que não são. Vocês se dão conta do privilégio que é o nosso de fazer parte do povo de Deus, da família de Deus, tendo sido lavados pelo sangue de Cristo? É espetacular, é sensacional. E Abraão entendeu isso, sendo um escolhido de Deus para essa missão, e ele transfere para Isaac, fala, Isaac, é você, não é mais ninguém. Ele está dizendo para você e para mim, é você que tem tudo isso. Então, o que você tem feito desta herança? Às vezes eu tenho a impressão que a Igreja de Cristo, ela é como essa história que eu vou contar para vocês. Um jovem que realizou uma obra aí de bravura no seu reinado, um homem de caráter, heroísmo, e o rei ficou sensibilizado e falou, eu quero te agraciar com alguma coisa porque você foi muito especial. Ele falou, olha, você pode pedir até a metade do meu reino, as minhas riquezas e os valores, e eu vou te dar. Ou se você preferir, eu te dou a minha filha como mulher, como esposa. E ele pensou bem, alguns dias antes ele tinha conversado com essa moça e já tinha lá um sentimento de amor, mas as riquezas também o tentaram, e agora, né? Aí ele pensou bem e falou, eu vou pedir a mão da moça. E aí ele ganhou, porque com a mão da moça ele se tornou co-herdeiro, não só da metade das riquezas desse rei e do reinado, mas de toda a riqueza. E eu penso que às vezes o crente e a igreja, ele é mais tentado para conseguir uma boa parte das coisas boas deste mundo, esquecendo de que se tornando filho de Deus, ele tem tudo. Ele tem tudo, ele tem acesso a tudo que o Pai tem. E às vezes a gente fica negociando e tenta fazer, né, ficar um pezinho de cada lado. Vamos ficar com as partes boas dos dois lados, né? Mas Deus não divide a sua glória, Ele quer exclusividade. No Calvário, tudo que era meu, Cristo levou sobre si. E tudo que era dele, tornou-se meu. Vou repetir essa frase. No Calvário, tudo que era meu, Cristo levou sobre si. Toda a minha desgraça, todo o meu pecado, Ele levou. E tudo que era dele tornou-se meu. E nos tornamos, por isso, herdeiros e co-herdeiros com Cristo? O que você tem feito com esta herança? Você prefere as riquezas de Deus ou as riquezas que o mundo está oferecendo? Que são tentadoras. Tem que admitir que são tentadoras. Mas, se você tiver focado apenas nesta vida aqui, você vai ser o mais infeliz de todos os homens. Porque a riqueza deste mundo jamais sacia. Penso que todos nós já experimentamos isso, não é verdade? E aí, a gente vê que a pessoa, depois que conseguiu aquilo que era um sonho, já está pensando numa outra coisa. E aí, quando consegue essa outra coisa, já está pensando numa terceira, porque isso não sacia. Mas a pessoa de Deus, com a herança que ele tem, de fato, supre todas as necessidades e dá sentido para a nossa vida. Vamos prosseguir aqui no texto, versículo 7 a 11. Gênesis 25, 7, foram os dias da vida de Abraão, 175 anos. Então, de 140 anos, que foi o casamento de Isaac, ele ainda vive 35 anos, acompanhando Isaac e Rebeca e os seus filhos, os seus netos, né, os filhos de Isaac. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaac e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no ano de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac e seu filho. Isaac habitava junto a Beer Lahai Roi. O que, que nós temos aqui? Um Abraão também partindo deste mundo, ficou aí muitos e muitos anos sem a Sara, mas ele também partiu, faz parte. A morte, mesmo para os filhos de Deus, nós já vimos isso, né, também acontece. E foi reunido ao seu povo, foi recolhido ao seu povo. E a ideia aqui dessa frasezinha é muito mais do que simplesmente ter sido enterrado, sepultado ali alguns palmos abaixo da terra. Mas a ideia é que ele foi se encontrar com os seus que partiram antes para uma vida além desta aqui. Então a ideia no original é essa vida após morte, esse recolhimento junto daqueles que também depositaram a mesma fé nesse Deus soberano e eterno. E é por isso que nós encontramos algumas vezes na palavra de Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus que não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Deus jamais usaria esse nome ou essa qualificação como sendo Deus de Abraão se Abraão tivesse morrido e tivesse acabado. Porque ele não é Deus de mortos, mas ele é Deus de vivos. Então, se isso foi lembrado no Novo Testamento várias vezes, é por causa dessa certeza de que, apesar da morte física, esse homem, Isaac, Jacó, eles, por se apegarem a essa promessa de Deus, por depositarem toda a sua fé, eles tinham essa esperança, então, da ressurreição e de estarem para todos sempre com o Senhor. Isaac vinha da onde? Habitava onde? Versículo 11. Junto da onde? Vocês lembram desse nome? Um nome de um poço, ali onde Agar se encontrou, e a tradução desse nome, o que significa? O poço daquele que vive e vê. O poço daquele que vive e vê. Foi a experiência de Agar com esse anjo de Deus ali, experimentando, olha, tem um Deus que vive, que não deixou aquele filho dela morrer, nem desamparou ela própria, e que vê todas as coisas naquele deserto. E Isaac, então, habitava, se a gente pode dizer assim, num lugar seguro. E o tema desse pequeno trecho seria habitando no lugar certo. Habitando no lugar certo. Você tem habitado no lugar certo, perto desse Deus que vive e tudo vê? Deus que vive é tão maravilhoso porque Ele está presente conosco. Não se afaste do Deus vivo. Porque você vai estar distante daquele que de fato é a vida. E daquele que tudo vê. Vê as suas dificuldades, vê os seus problemas, vê tudo aquilo que você passa, que é um sofrimento, mas Ele vê também as tuas alegrias. Ele vê aquilo que você faz de correto. Deus não é esquecido de nada que você faz em nome dEle. Quando você serve aos santos, Ele vê todas as coisas. E é o mesmo Deus que vê também aquilo que você pensa de errado. Fala que não o agrada e faz aquilo que desonra o seu nome. Mas é um Deus que está presente, que vê todas as coisas. E é bom demais a gente ter esse Deus tão presente. Você tem morado, habitado nesse lugar, juntinho de Deus, que vê todas as coisas, que vive. Vamos caminhar mais um pouquinho. Versículos 12 a 18. Deus cumpre as suas promessas até para com os incrédulos. Olha lá. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes, os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. Dois pontos. O primogênito de Ismael foi Nebaiote. Depois Quedar, Abdeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. São esses os filhos de Ismael. E estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137. E morreu, e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Dá uma olhadinha em Gênesis 16, 12. Gênesis 16, 12, nós temos ali o anjo do Senhor encontrando Agar e lhe dizendo o seguinte: Agar, em relação ao teu filho Ismael, ele habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Muitos e muitos anos antes, tinha sido dito a Agar, do filho dela. Acharam ali? 16, 12? Ele habitará fronteiro a todos os seus irmãos. O que acontece depois de algumas décadas, em Gênesis 25, versículo 18? Onde é que Ismael se estabelece? Fronteiro a todos os seus irmãos. Talvez significando que havia uma rixa aí, esse fronteiro não é simplesmente talvez uma habitação do outro lado da montanha, mas talvez em algum tipo de conflito. Mas o fato é que aquela palavra de Deus, ele a cumpre. Deus está ou não no controle dos ímpios, dos incrédulos, daqueles que também não fazem parte desse plano eterno de Deus? Tem ou não tem o controle? Você tem um vizinho lá que você teria vontade de que ele se mudasse, para não usar uma outra palavra? Né? Tem algum colega de trabalho que você olha para ele e fala: eu vou pedir as contas, não vou ficar aqui? Tem alguma situação onde pessoas que não são de Deus estão atazanando a sua vida? Eles também fazem parte desse plano macro de Deus, que vão glorificar a Deus e vão ser ferramentas e instrumentos, de alguma forma, para também você crescer nesse relacionamento íntimo com Deus. Então, ao invés de fugir dos incrédulos, ore por eles, ame os teus inimigos, dá um evangelho dos Gideões, mostra lá no finalzinho o plano de salvação. A gente tem que lembrar disso. Deus não quer que a gente se afaste e elimine esses que estão, de alguma forma, causando transtorno para nós. Deus tem essa soberania também sobre aqueles que a gente não teria vontade que estivessem perto de nós. Capítulo 17 de Gênesis, versículo 20. 17 e 20. Deus disse a Abraão: de Ismael vou fazer uma grande nação. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Gerará 12 príncipes. O que nos fala Gênesis 25? dos descendentes aí de Ismael. Versículo 16, 25, 16, 12, príncipes do seu povo. Deus está cumprindo as palavras que ele deu para Abraão em relação a Ismael, que ele disse para Agar em relação ao seu filho, e assim vai. E nós sabemos até hoje, né, os descendentes aí de Ismael, é um grande povo, está aí também, né? Gênesis 21, versículo 18, mais uma vez, mais uma palavrinha referente a esse Ismael, capítulo 21, versículo 18. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então nós temos aqui Deus cumprindo aquilo que ele disse para, com referência a Ismael, mesmo tendo dito a Abraão, põe ele para fora. Põe ele para fora porque ele não faz parte desse plano meu. Mas, no entanto, Deus está cuidando também, está honrando com a sua palavra em relação aos incrédulos. Isso nos ensina muito. Para dizer, Deus, como é que eu tenho que conviver com tudo isso? E de que forma que eles fazem parte na minha vida para eu ter mais fé no Senhor? E não querer que todos eles sejam exterminados de uma vez por todas. Porque Deus também tem, com tudo isso, os seus propósitos e a sua vontade soberana. Capítulo 25, versículo 19. Deus privilegia os seus. Deus privilegia os seus. Ele quer que a gente habite num lugar seguro. E ele cumpre também os seus planos para com os incrédulos. E aqui, versículo 19 a 26, nós temos um homem dependendo de Deus, tendo uma intimidade especial com Deus. Olha só, são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, duas nações há no teu ventre. Dois povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que achavam gêmeos no seu ventre. Eis que se achavam gêmeos no seu ventre, saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Pensem comigo, Deus tinha prometido dar descendência para Abraão? Sim, esperou, ficou lá, receoso e tal, Deus mandou Isaac. Deus prometeu para Isaac que iria dar descendência? Sim. Eles casam, e o que ele descobre? Que Rebeca é estéril. Aí acabou o plano de Deus, né? E o que Isaac faz? Ele ora. Mas Deus não tinha prometido, por que orar? Se Deus tinha prometido dar um filho. Não precisava, né? Se era certeza, não precisava orar. Olha aí um exemplo do que Deus quer fazer com a sua oração, com a minha oração. Mesmo que Deus já seja soberano e já conheça o final da história, Ele quer que você participe dos planos dEle orando. Ore. Ore e ore. Mesmo que você já saiba o final, porque é disso que Deus se agrada. Que nós participemos, sejamos cooperadores nessas obras dEle, orando. Nós é que precisamos disso, ele não precisa, porque ele já sabia o que fazer com a Rebeca. Tanto é que ele que tinha mesmo escolhido, né? Não foi assim, não foi pego de surpresa. A oração é o meio pelo qual Deus quer cumprir suas promessas e bênçãos. E ele nos dá esse gostinho de que, nossa, eu orei e Deus respondeu. Claro, ele faz isso. Ele te coloca esse desejo, essa perseverança e ele te insere. Ele já sabe o que é, mas é tão gostoso quando a gente experimenta isso, orar e Deus responde. É Deus que está fazendo. Ele está colocando você simplesmente nesse projeto dele e te fazendo participar dessa missão que é dele. Mas é tão gostoso quando a gente entra nessas obras e participa. Por isso, meus queridos, ore, ore. Não é a sua oração que vai mudar os planos de Deus. Mas você e eu precisamos disso para fazermos parte, sermos inseridos nesse projeto, nesse mover de Deus. Depois de 20 anos de casados, é que eles têm os primeiros filhos. Demorou, não demorou? Quem aqui ficou 20 anos esperando para ter um filho? Né? 20 anos, com 60 anos, é que... tem alguns aqui que... A gente fica contente, viu? Com mais um filhinho a caminho aí, viu? Viu? Para quem estava assim preocupado se viriam dois ou três ou quatro ou cinco, é um só, né? Legal. Orar pela Solange e pelo Eduardo, né? Vem um herdeiro aí. Que legal. Aí depois o que acontece na barriga de Rebeca? Uma briga danada ali dentro, né? Tem, de vez em quando um neném dá uma chutadinha, tal, mas ali era uma batalha ali dentro. E eu acho que Rebeca foi procurar as pessoas ali, meu, como é que é as grávidas que já tinham filhos, né? Esse negócio é normal? Como é que é esse negócio? Que a noite inteira parece que tem uma briga aqui dentro, né? E aí o pessoal falou assim, não, é de vez em quando só, se estão brigando direto é outra coisa aí, né? Aí ela começou a consultar o Senhor. Senhor, o que está acontecendo aqui, né? Não consigo dormir, esses dois não param de brigar aqui dentro da minha barriga. Ela consultou o Senhor. Olha aí, um casal buscando a orientação de Deus, orando, intercedendo, querendo fazer parte. A gente não pode ficar apático, à parte daquilo que Deus está querendo fazer, da missão dele. Vamos fazer parte ativamente. E aí então Deus conta a historinha. Olha, são dois povos, duas nações. Então fica tranquilo que está dentro do... O transatlântico está indo no lugar certo, né? Faz parte aí do meu plano. E eu vou mudar um pouquinho a ordem das coisas. O mais velho vai servir o mais moço, que não é a ordem natural das coisas. Porque Deus faz coisas criativas, diferentes, para mostrar de que não é o curso desse mundo que vai determinar as coisas e mandar. Tem um Deus. E aquele somente que se apega a Deus, que confia nas suas promessas, é que vai experimentar aquilo que é do nosso Deus. Há uma vontade acima da nossa, que é a do nosso Deus. E por isso, é bom que a gente se lembre de Romanos 9, 20 e 21, que diz o seguinte: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Quando a gente cede a nossa própria vontade e deixa a vontade de Deus, tudo parece que fica mais fácil. Tudo parece que acontece com mais naturalidade e a gente aceita mais facilmente. Para vocês verem como Deus realmente é Senhor, uma história contada como sendo verídica diz que uma senhora muito pobre telefonou para um programa de rádio evangélico pedindo ajuda. E um bruxo que ouviu o programa resolveu pregar uma peça só para se divertir com a reação dessa mulher. Telefonou rapidamente para o rádio e obteve o endereço dessa mulher que pobre que pedia ajuda. Chamou seus secretários e ordenou-lhes que passassem no supermercado, fizessem uma compra gigante, comprassem muita coisa, uma compra generosa e levassem para a casa daquela mulher com a seguinte orientação. Quando ela perguntar quem está presenteando, vocês vão responder que é o diabo que está enviando tudo isso para ela. E assim aquelas pessoas foram correndo, compraram tudo, foram entregar para a casa daquela mulher, ela os recebeu com alegria e foi logo guardando os alimentos na prateleira, mas não perguntou quem é que havia enviado aqueles homens. E aqueles secretários, né, do bruxo, sem saber o que deveriam fazer, eles provocaram a pergunta. A senhora não gostaria de saber quem é que enviou esse monte de comida e de alimentos e tal? A mulher, na maior simplicidade da sua fé, respondeu: não, meu filho, não é preciso. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Esse é o nosso Deus, Ele manda. Manda e desmanda, como a gente fala, né? A gente até brinca às vezes, né? Esse fulano é o manda-chuva. Manda-chuva nada, não manda nada, né? Só o nosso Deus que tem o controle de todas as coisas. E vamos finalizar com os últimos versículos de Gênesis 25. Escolhendo mal. Um dos dois aí escolheu mal, né? E ele jogou fora um presentão. Não jogue fora essa herança. Não jogue fora tudo aquilo que Deus tem para você. Porque aquele que joga fora esse presente de Deus não tem nem ideia do que está jogando fora. O que, que diz ali? Cresceram os meninos, Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Isso não foi bom, né? Fazer diferença entre os filhos. Um pai ama um, a mãe ama o outro. Isso é complicado, né? Fazendo diferenças aí. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo. Esaú. Ele disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou morto de fome, esmorecido. Daí chamar-se Edom, porque esse cozinhado de lentilhas tinha uma cor avermelhada. E Edom significa vermelho. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou. Sabia fazer negócio, né? Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. O que, que era esse direito de primogenitura? Uma das coisas era herdar pelo menos aí metade, né, o dobro do que os outros filhos, essa herança. Então, esse primogênito tinha muito mais riquezas desse pai. Então, já aí já seria um atrativo, né, para Esaú. Eu sou o primogênito, já vou ficar com essa maior parte, essa porção dobrada aí da herança do meu pai. Mas tinha uma outra coisa também, o primogênito, ele conduzia a liderança religiosa da família. Tinha um aspecto de levar a família a adorar a Deus e chefiar a família. Então tinha um pouco mais de poder também, nesse sentido de determinar o rumo da família. Sem contar que aqui nós temos também alguém que com a primogenitura faria parte desse plano macro de Deus, que seria um instrumento através do qual as famílias todas seriam abençoadas, que seria então um ascendente do Senhor Jesus, né? Seria alguém aí que estaria nessa linhagem. Então tem vários aspectos maravilhosos dessa primogenitura. Mas Esaú, ele está só pensando nas coisas do aqui e agora, e ele despreza essa primogenitura. Na Hebreus ele é chamado de profano, Esaú profano. Ele dá pouco valor às bênçãos de Deus e às promessas feitas a Abraão. Nós também não somos constantemente tentados a minimizar tudo aquilo que Deus nos traz em Jesus Cristo. Olha o perigo da gente desprezar, o alerta para a gente não fazer pouco caso com a palavra, com o nosso Deus, com toda essa herança que Ele tem e já nos entregou e já nos enriqueceu com toda ela. Qual a sua motivação neste mundo? São as bênçãos. Aqui agora, passageiras, matar a fome, dia 30, tem um almoço, é só para matar a fome? Né? Ou tem alguma coisa a mais, que são as bênçãos de Deus, que ninguém mais além dele satisfaz plenamente. Não despreze a tua herança celestial. E eu termino com um garoto, calmo e tranquilo, dentro de um avião, colorindo seu livro. Ele não demonstrava ansiedade nem preocupação alguma, enquanto as preparações para a decolagem eram feitas. Durante o voo, o avião entrou numa forte tempestade, levando a aeronave a balançar, e a coisa começou a ficar preocupante ali naquele avião. Quem já passou por turbulência sabe que quando é bravo o negócio, dá para assustar. E aquele menininho continuava tranquilamente, pintando e tal, todo mundo preocupado, e uma das passageiras ali do lado perguntou: garoto, você não tá com medo? Ele falou: não, continuou pintando e tal. Aí ele viu que todo mundo estava tão preocupado, virou para aquela moça e falou: ô senhora, meu pai é o piloto daquele avião. Estava tranquilo, porque o pai dele conhecia o pai e falou: meu pai está ali no comando. É assim que você tem vivido? Com as turbulências da vida, mas com a certeza, meu pai está no comando da minha vida? Senhor Deus, nós te damos graças porque o Senhor é quem está no controle, no comando da nossa vida, da nossa família, da nossa nação, deste mundo. É verdade que nos entristece tantas coisas que são feitas em rebeldia ao Senhor e à Tua Palavra, mas isso não significa que o Senhor tenha perdido o controle, muito pelo contrário, faz parte para que Teu nome seja glorificado, honrado, engrandecido. Ajuda-nos a não perder de vista essa Tua soberania eterna e que no meio a toda essa realidade deste mundo, saibamos confiar mais e mais no Teu comando e que isso nos leve a estreitar os nossos laços, relacionamentos com o Senhor, a viver dependendo mais das Tuas promessas e das certezas que temos na Tua Palavra. Senhor Deus, aumenta a nossa fé, pedimos perdão todas as vezes que temos esmorecido ou faltado com essas certezas. Ajuda, Deus, que esta igreja e o Teu povo seja renovado nesta fé, nesta certeza de que o Senhor esteve, está e sempre estará nesse controle. Em nome de Jesus, amém.